Quantos dias, Paula? 5 dias depois, né?
5 dias após a finalização do curso.
Para vocês poderem tirar alguma dúvida, ver alguma coisa, então está sendo gravado, tá? Então, vocês devem ter sido informados sobre isso, né? Então, está sendo gravado para vocês terem acesso, tá? Não vai ser divulgado, não vai ser espalhado para nada, pelo menos o SBM nunca fez isso, né? Para vocês terem acesso às discussões e tudo mais nos próximos 5 dias, aí, para tomar nota. Poxa, o que será que ele falou? Ah, precisei me. A casa da Grace, né? Precisei me ausentar naquele turno. Bom, vou assistir aquele turno de noite, vou assistir semana que vem. Ah, vai estar à disposição de vocês. Então, vamos lá. Vocês estão vendo a minha. Meu monitor aí, meus slides, tá? Vocês estão vendo que eu estou muito chique, né? Eu estou com um sistema aqui de. Eu estou olhando para vocês agora, né? É câmera 1, né? E câmera 2. Tá muito chique isso aqui, tá? Na realidade, eu vou ser bem honesto com vocês, né? Sexta-feira eu estava dando uma palestra e esse aqui é meu notebook. E a câmera do meu notebook sumiu, não apareceu mais, acabou. Ele é novo, tá? Ele é novo e é novo, né? Não tem 1 ano. Eu catando, catando, não achei. Liguei para um amigo meu que tem uma loja de informática, Alessandro, tu tem uma webcam para me entregar agora, porque segunda-feira eu tenho um curso. Eu sei que fecha tudo, né? Aí eu comprei outra webcam aqui para. Então agora tá chique. Se essa aqui falhar, eu tenho a nova aqui. Então, obviamente que depois eu comprei a webcam, instalei e voltou a funcionar a do notebook. É a vida. Mas agora tá muito chique, eu posso ficar brincando aqui com câmera 1 e 2. Deixa eu ver quem é que tá falando no chat aqui. Deixa eu abrir o chat. Eu vou me ausentar hoje. Ah, já tá. Beleza. Tá aí, tá tranquilo. Igual se colocou ali. Ok, pessoal? Então, meus slides eu tô me apresentando. Pessoal, me interrompam a qualquer momento, falem, chamem a atenção. Se eu tiver, eu estou olhando aqui nesse sentido para nenhuma das câmeras, porque é onde está meu monitor com os slides. Então, só não estou vendo vocês aqui. Às vezes eu não vejo o chat, tá? Grita, chama, fala, abre o som, tá? A gente está junto. Pensem que a gente está todo mundo na mesma sala. Vocês estão tudo em Porto Alegre, num dia chuvoso e frio. Aliás, eu não perguntei, tá? A Glaucia tá em Vitória, Glaucia? Não, tá em Vitória?
Não, eu estou em São Paulo desde 2013. Eu estava lá só por
Ah,
um período bem curto. A empresa começou lá, mas eu estou em São Paulo com a Halt Lab desde 2013.
tá. Ah, joia. Então tá. João, tu estás aonde? Tu falasse, mas eu.
Eu sou vizinho da Ana Paula, né? Estou em Curitiba.
Tá em Curitiba. Ah, a Ana Paula falou que tá em Curitiba, né?
É isso.
Grace, onde é que tu é mesmo?
Eu sou do Rio. Na verdade, é uma cidade chamada Barra do Piraí, que é
Ah,
interior do Rio
isso.
de Janeiro.
Perfeito. E a Flaviane?
Eu sou de Aracaju, Sergipe, mas moro em BH faz 3 anos.
Tá em BH, então tá já. Então só eu tô no inverno. Beleza.
Hoje
Aqui em
promete
Porto
calor
Alegre.
aqui, né? Né, João?
Aqui ainda não. Aqui ainda não. Curitiba é mais frio que Porto Alegre, mas
É.
aqui tá chuvoso, tá um dia desde setembro e não para de chover. Tá? É uma
Ai, que
loucura.
beleza, porque aqui a gente precisa de chuva e não tem nada de
Ah,
chuva. Tá
tá
tudo seco aqui.
demais. Tá demais.
É
Não
complicado.
seca a toalha, não seca a roupa, não seca nada. Parece que
É
morre.
muita umidade, né?
O meu cachorro, coitado, não é um cachorro, é um Yorkshire, né? Ele só leva. Nós vamos passear, é isso? Acabou? Acabou minha vida, eu vou ficar dentro do apartamento agora o dia inteiro, porque sai com ele, tem que dar banho na volta. Né? Não horror. Então, por isso que eu tô de camisa, tudo. Mas a previsão é que essa semana vai a 30 graus, Porto Alegre é assim, né? É do 10 ao 30, Curitiba também, né? BH também é assim. E São Paulo eu sei que tá bem quente, né? Pelo que eu tô vendo na televisão. Então tá, vocês já se apresentaram, eu vou só falar sobre os horários, tá? Pra gente combinar. A gente tem das 9 às 18, tá? Como é uma turma com 5 pessoas, tá? A gente talvez não precise ir até a 18 todos os dias. Vai depender muito das discussões. Já dei esse curso para 20 pessoas, tá? Aí tu tem nas discussões, tu tem 3, 4 vezes mais de tempo, né? Então talvez não seja tão pesado assim. Eu nunca faço, para quem já fez curso comigo, um curso que eu preciso usar até o último minuto do último dia, porque daí não tem folga, não tem gordura para a gente discutir, para a gente. Então eu gosto muito de discussões, tá? Porque nas discussões, como a gente não tem os coffee breaks, né? nas presenciais, né? Nas discussões, assim, a gente troca muita informação e é bem interessante, troca muita experiência. Então, se vocês começarem a falar coisas da história de vocês, do que já fizeram, eu vou deixando se tem a ver com o curso, porque ajuda muito. Tá? Então, vai depender muito mais da participação, porque eu também tenho chego uma hora pela experiência nesses cursos, né? Que, ó, eu já passei muita informação hoje, por hoje deu. Então, a gente vai ter até às 18 sempre à disposição, mas pode ser que não precise, tá? Toda manhã, lá por volta, vai depender um pouco do andamento das coisas, mas entre 10 e 15, 10 e meia, eu vou sempre fazer uma parada, tá? Porque todos precisamos aí levantar, tomar um café, uma água, um lanche no banheiro. Vocês fiquem à vontade também para levantar e sair, não precisa me dar justificativa. Ah, vou só ali pegar uma água, né? Não fiquem... Eu só não posso sair sem avisar vocês, né? Tá? Mas fiquem tranquilos, tá? O importante é que seja descontraído. Tá? Pode acontecer daqui a pouco, apesar de eu ter uma plaquinha na porta ali, estou em aula, daqui a pouco o meu filho precisa de alguma coisa, vai entrar aqui, eu vou dizer, você não viu fazer assim, é ele, né? Faz parte, né? Todo mundo é gente. E meio-dia até 1h30, 20 para as 2, tá bom para vocês, para organizar o almoço. Eu sei que às vezes a gente está em casa, eu, por exemplo, sou o chefe aqui de casa, chefe, né? Sou o cozinheiro, então eu tenho que, minha mulher tem trabalho em comércio, né? Então, ela tem um horário restrito para vir almoçar, tem que estar pronto. Então, eu também preciso de um tempo para cozinhar, não é? Estou pensando em mim, estou pensando em vocês. Mas eu acho que uma hora é muito curto, mesmo quando é curso presencial. Às vezes a gente está lá na SBM. Alguém já fez curso presencial lá na SBM no Rio? Não? Já fizesse. Mesmo ali na volta, né, João, que tem bastante restaurante, uma hora não tem tempo nem de descer e subir, né, no prédio. São 25 andares, tá? Então, eu gosto de fazer 1h30, 1h40, que é para ter tranquilidade, até porque a gente precisa também desse tempo. E aí, durante a tarde, a gente marca um novo coffee break, tá? Um novo intervalo, porque também eu vou ver muito... Daqui a pouco eu vou dar um exercício para vocês, tá? Não sei se hoje já rola isso. Ó, pessoal, vou fazer uma hora. Aí eu sumo, vocês podem até desligar aqui. De repente, ó, nessa uma hora já conta como intervalo. Faça o exercício, estudem, preparem, mas já conta como intervalo. Para a gente também não ter tanto tempo assim, né? Mas a gente vai adaptando, tá, pessoal? A ideia é ir se adaptando, né? E como já está combinado, vocês tendo qualquer implicação, precisando sair, o curso está gravado. E, Rafael, eu saí um pouquinho antes do almoço, chega de tarde, não vou perguntar porque deve ter falado isso. Pergunta, fica à vontade, tá? Nós seis somos uma equipe agora. Ok? Somos uma equipe de avaliação em que, por enquanto, eu vou ser o avaliador líder. Até sexta-feira, vocês todos serão. Nós vamos ter uma disputa de ego aqui, tá? Então, por enquanto, eu sou o avaliador líder. Mas nós somos, a partir de agora, uma equipe de avaliação. Tá? Coitado do laboratório que nós pegarmos. Vai sofrer sexta-feira. Então, hoje aí, mais ou menos, essa aqui é uma ideia de estimativa, né? Mais ou menos aí, hoje, agora de manhã, iníciozinho da tarde, no máximo, depende do andamento aqui, nós vamos falar sobre fundamentos de metrologia e qualidade, a base de tudo, né? Entre amanhã e terça, né? Perdão, entre hoje à tarde e amanhã, a gente vai trabalhar 19.011, certo? E a 19.011 é uma norma que se eu ficar lendo aqui, vocês vão pegar no sono, então é uma norma que vai ter bastante exercício, ter bastante discussão. Por quê, gente? Vocês receberam a 19.011, né? Vocês receberam os slides, receberam a 17.025, receberam a 19.011, certo? Ou estou enganado? E, ou devem ter as normas, né? Quem não tem alguma dessas, a gente passa uma norma. Vocês receberam também uma norma, eu estou procurando a minha aqui, uma NIT-DICLA, sobre avaliações remotas, que é uma novidade. Não é novidade, tá? Eu já falo essa avaliação remota desde 2018, por exemplo, né? Porque 19.011 já preconizava isso. Claro que esse ano ela veio com tudo, né? Porque eu não sei, mas veio com tudo, tá? Então a gente tem que falar sobre avaliação remota aqui, nós vamos estudar justamente a política do Inmetro para isso, que é a melhor forma que tem para estudar, certo? E aí, entre quarta e quinta-feira, tá? Nós vamos trabalhar com muito detalhe a 17.025. Por quê? Porque para avaliar uma norma, a gente tem que conhecer ela a fundo. Então, vai ser um pouco mais do que um curso da norma. Ah, é o curso da 17.025? Não, um pouco mais. Vai ser a norma em si, 2025 e muito aprofundamento de algumas questões, né, sobretudo essas 6 que eu coloquei aqui. Eu vou entrar um pouco em incerteza também. Não é curso de incerteza, tá? Não tem tempo para isso. Mas eu vou entrar um pouquinho em incerteza na questão de avaliar a incerteza, certo? Não em como calcular, mas eu vou ter que apresentar um pouco como é que calcula para poder avaliar. Então, eu vou entrar nesse quesito. Aí, na sexta-feira, a gente vai trabalhar ali, né, o dia 5. Relatório de avaliação é muito importante, né? Montar um bom relatório de avaliação, porque o que resta, o que fica de uma auditoria é o relatório. Então, é muito importante a gente discutir as informações. Pelo que eu ouvi, muitos de vocês já manusearam relatórios, já viram relatórios, né? E eu não sei se alguém tem histórico. Eu tenho muito, como eu estou sempre do laboratório, a maioria das vezes, tá? Não entendeu o que aconteceu, qual é a não conformidade, porque está mal escrito, está mal colocado, a evidência não está bem clara. De repente, no verbal estava, mas a pessoa estava nervosa na hora e depois não anotou, e quando veio para o relatório, não ficou claro. Então, é muito importante a gente anotar isso. E a gente vai trabalhar muito a questão de que um relatório de avaliação não é um relatório de não conformidades, porque não acontecem apenas não conformidades. Tá? Tem muita informação que é obrigatória ter um relatório, como as conformidades. E aí, no fim, claro, como todo o avaliador de laboratório, ele tem que avaliar se as eventuais não conformidades foram bem sanadas. Então, a gente ainda vai dar uma trabalhada em como é que se trata a não conformidade. Como é que eu avalio se a não conformidade... Porque se eu sou um avaliador, por exemplo, o João é avaliador da CEGEC também, eu preciso dar a chancela final sobre a eficácia da não conformidade. Eu preciso dar ok, sanado. Eu preciso entender o que aconteceu ali, como é que foi feito. Então, se eu sei, se eu conheço as formas de tratamento, facilita o meu entendimento. Então, muitas coisas que eu vou falar aqui, vocês, sobretudo na quarta e na quinta-feira, que são os dias da 17 e 25, eu vou estar falando, obviamente, num primeiro momento, como se vocês fossem de laboratório, tá? Mas eu vou trazer a visão daí de o que avaliar. Vocês têm que ter sempre em mente que vocês estão avaliando o laboratório, não resolvendo problemas do próprio laboratório. Claro que as coisas vão se misturar, tá? As coisas vão se confundir, não tem problema nenhum. Tá? Eu sei porque no meu dia a dia. Eu estou fazendo uma auditoria e eu estou aprendendo para minha consultoria. Eu estou fazendo uma consultoria ouvindo um cliente falar e eu estou aprendendo para minha auditoria. Tá? Então a gente vai estar mesclando isso. Mas muitas vezes a gente vai estar num pique, numa vibe de 17-25, que vai parecer, puxa, nós estamos implantando a norma. Mas a gente vai estar com um foco em avaliar a norma. E para avaliar a norma, agora eu vou dizer uma coisa que talvez não seja tão óbvia, mas acaba que é. Para avaliar a norma, eu tenho que entender ela mais do que para implantar. Então por isso que eu vou entrar tanto nesse detalhe. Tá? Então vamos lá, eu vou começar. Alguma dúvida? Só deixa eu ver aqui. Uma pergunta aqui. Eu achei no site a apostila com slides e exercícios, porém as normas não achei. Alguém não tem a 17.025? Não tem ela? Todos têm. A 19.011 está no material, eu acho, né? Grace, tu não está com som. Eu tenho, tudo bem, mas quem... Grace, tu tá falando com a gente, Grace? Não tá com som. Pelo menos pra mim. Vocês estão ouvindo a Grace, pessoal?
Não, tá. Às vezes há problema no microfone dela, né?
É, deu um chiado quando tu mexesse em alguma coisa.
Conseguem ouvir agora?
Sim.
Ah, deve ser meu fone. É, eu não tenho a norma e eu só consegui acessar agora ali o material, não sei se tem lá.
Tá, se não tiver, a gente tem como enviar uma a 17 ou a 19, Grace?
Todas elas eu não tenho, é novo. Tanto que eu até conversei contigo se quem não tiver, não tinha entendimento.
Não, tudo bem, mas às vezes a gente tem uma de estudo, alguma coisa, né? Nós temos ela digitada, tá. Né? Não tem problema.
Tá. Mas se puder me enviar, eu agradeço.
Com certeza.
Obrigada.
Mas de qualquer forma, pessoal, para 19.011, tá? Como nem todo mundo compra essa norma, né, os meus slides, eles têm praticamente toda a norma digitada. Vocês vão ver que é muito slide, eu não vou nem ler. Tá? Eu tive a preocupação de colocar a norma nos slides digitada, justamente para quem não tem... A 1725, normalmente todo mundo tem quem faz esses cursos, né? Mas a gente tem a digitada, tá, Cris? Não se preocupe. A 19.011, nem todo mundo tem. Então, nos meus cursos de auditoria, tanto de auditoria interna quanto esse, eu uso os mesmos slides para essa 19.011. Vocês podem utilizar os slides para os exercícios e para o entendimento da 19.011, porque está todo o texto ali, tá? Todo o texto importante que está ali nos slides. Então, também não se preocupem com isso. É uma preocupação que eu tenho há muitos anos de estar ali o material. Porque é uma norma que nem todo mundo adquire, tá? No seu dia a dia. Então, a metrologia, né, pessoal, vou fazer um básico aqui, um briefing básico, né? Nós temos o VIM. O que é o VIM? O VIM é o Vocabulário Internacional de Termos e Fundamentos Gerais de Metrologia. Esse vocabulário, o VIM, como a gente chama, tá? Ele define as expressões que são utilizadas em metrologia. Então, todos os as expressões, todos os termos que são utilizados em certificado de calibração, em relatório de ensaio, em documentos metrológicos, eles têm que atender o VIM. Então, nós como avaliadores, nós às vezes temos que ver se as expressões que estão sendo utilizadas estão de acordo com o VIM. Tá? E o VIM, se botar no Google ali, VIM e metro, é um PDF. Tá? Pode baixar... Dá para encontrar dentro do site do Inmetro, mas é difícil para caramba. O Google acha mais fácil. Tá? Então, dentro do VIM tem alguns conceitos. Né? Eu pincelei alguns aqui só para a gente trabalhar. Eu não vou ler todos, tá? Eu só estou mostrando que eu pincelei alguns para ter exemplos. Né? Então, ele define mensurando. Tá? Ele define o que, que é exatidão. Então, por exemplo, nós temos a expressão exatidão, tá? No português. Mas a exatidão que nós estamos falando aqui é exatidão na metrologia. Então, quando eu estou buscando a exatidão de um processo, eu estou buscando a comparação com o valor verdadeiro. Então, quando nós falamos no português, exatidão é, você está falando a verdade? Então, esses termos, eles se confundem. Veracidade. Então, eu vou passar aqui, porque isso aqui faz parte depois de uma leitura individual, tá? Termos como veracidade, né? Valores medidos por um valor de referência, erro sistemático, erro aleatório, todos são termos metrológicos definidos pelo VIM. Tá? Existe, para quem não é de área ainda, a tal da incerteza, que a gente vai ver isso com mais detalhe lá na quinta-feira, eu acho. Tá? E aí, muitas vezes o pessoal confunde erro com incerteza, né? Erro e incerteza são a mesma coisa? Bom, o que é erro? Vamos ver o que é erro, tá? Erro é a diferença entre o valor medido e uma grandeza de referência. Então, quando a gente calibra um instrumento, um equipamento qualquer, o erro vai ser justamente o que o meu equipamento mede e o que o padrão disse que era. Essa diferença é o erro, ok? Quais são os tipos de erro que nós temos? Nós temos um erro grosso que é chamado, por definição, de erro grosseiro, que é até uma palavra que muita gente não gosta, né? Mas erro grosseiro é quando ele chama a atenção. Eu peguei uma massa de 1 grama e a balança deu 100 gramas. Puxa, não está certo isso. É um erro grosseiro. Né? É um erro muitas vezes humano. Porque a gente faz o que não deveria ter feito, ou não faz o que deveria ter feito, ele chama a atenção. Agora, do ponto de vista metrológico, nós temos 2 erros. Um é o sistemático, o outro é o aleatório. O que é aquele erro sistemático? É quando ele se mantém em medições repetidas, ou ele permanece constante, ou ele varia de forma previsível. Então, eu tenho um conhecimento sobre ele. Já o erro aleatório, ele se comporta de forma imprevisível. né? Às vezes o erro vai para mais, às vezes para menos, e eu não sei quando vai para mais nem quando vai para menos. Então, esse erro aleatório, ele remete à dúvida. E aí ele tem uma parcela muito grande de contribuição na chamada incerteza de medição, que a gente vai ver melhor mais adiante para quem não conhece. Então, tem essas definições. Né? Precisão de medição. Né? Então, a palavra exatidão remete à comparação com o valor verdadeiro. A palavra precisão remete, deixa eu pegar aqui a minha caneta, remete, tá, a medições repetidas. Então, um processo ele é dito preciso quando os valores não variam em medições repetidas ou variam muito pouco. Eles têm um certo grau de concordância entre as indicações. Né? E dentre as condições especificadas de precisão, né, nós temos a repetibilidade de medição. Outro, sempre que está aparecendo esse númerozinho assim, né, essa é a definição, a indicação do VIN. Tá, para quem pegar, buscar o VIN, ele é todo itemizado. Né? Então, o que, que é uma repetibilidade? É quando eu repito, ou seja, eu tenho a precisão em condições de repetibilidade, mantendo todos os fatores constantes. Obviamente, existe um fator que ele jamais será constante, que é o tempo. Então, eu nunca vou conseguir repetir o tempo, porque o tempo, como é que o Cazuza dizia, né? O tempo não para. Tá? Então, obviamente, dentro de um tempo, quem é de microbiologia, por exemplo, sabe que o tempo é um fator fundamental para a repetição, né? A gente repete uma amostra, um minuto depois ela já está diferente. Então, eu nunca vou ter uma repetitividade plena. Agora, pega um ensaio mecânico em que o material é estável, ou químico, um físico-químico em que a amostra ela tem mais estabilidade, eu posso repetir no outro dia e não faz diferença. Então, é uma questão de avaliar sempre em relação ao analito. Nós temos a questão de precisão intermediária, que é quando eu faço um estudo de repetição, né, mas variando alguma coisa. Né, então, eu faço uma repetição com alguma condição submetida à mudança. Então, eu faço repetições, mas, por exemplo, eu troco o analista da repetição, ou eu troco o equipamento, ou eu troco o padrão. Então, a isso nós damos também o nome de reprodutibilidade intra-laboratorial, interna ao laboratorial. E nós temos, né, a condição de reprodutibilidade, que é quando eu faço a medição em locais diferentes, operadores diferentes, ou seja, eu mudo tudo. Quando que nós temos uma condição de reprodutibilidade? Por exemplo, num programa de ensaio de proficiência, num PEP. Num interlaboratorial. Aí nós temos a condição de reprodutibilidade. O velho e bom alvo, slide do alvo, né? Quando eu tenho, lembrando que precisão tem a ver com repetibilidade e exatidão tem a ver com valor alvo, o que, que eu tenho no caso A? Eu tenho um processo bem repetitivo e com uma boa exatidão. O que, que eu tenho no valor C? Eu tenho um processo bem repetitivo, mas com um erro em relação ao valor-alvo. Tá? Então, eu posso ter um processo bastante preciso, que é o caso do C, mas inexato. Vejam o que é importante. Então, quando eu estou estudando no laboratório, avaliando no laboratório, eu tenho que ver se ele tem uma boa, se o processo laboratório, isso a gente vai ver depois mais adiante, né? Como ver isso. Ele é preciso, ele é repetitivo e se ele tem exatidão. Porque o A e o C, ambos têm boa precisão. Só que o A, ele tem exatidão. Já o B, ele tem uma questão difícil de mensurar, ele tem uma aleatoriedade maior e uma distância do alvo maior também. Ele tem uma média mais dispersa. E o D, ele tem muita incerteza, ele não tem nenhum tipo de padrão. Vejam que o B, ele tem um padrão de distribuição, pelo menos. Tá? O D, não. Então, a questão do atirador A, do alvo A, ele tem boa precisão e boa exatidão. Beleza. O atirador C tem boa precisão, mas tem um erro sistemático. Eu teria que corrigir ele. O B, ele tem uma inexatidão e uma imprecisão, mas não tão aleatória. Eu até conseguiria tentar reduzir essa nuvem. E o D, eu tenho uma incerteza muito grande no processo D. Tá? Então, incerteza pelo VIN, né, tem essa definição. É um parâmetro sem sinal, não negativo, que caracteriza justamente a dispersão dos valores atribuídos. Eu vou entrar bem mais a fundo sobre incerteza lá por quinta-feira. Tá? Eu estou só mostrando aqui o VIN para vocês. Ok, pessoal? Tá? Então, nós vamos falar sobre incerteza, né? De onde que ela vem, o que que acontece com mais profundidade lá na quinta-feira, bem provável, certo? Então eu não vou aqui, isso aqui é só uma introdução. Calibração. O que que é uma calibração? Então, por definição, imagino que todo mundo esteja acostumado com calibração, já tenha visto certificados, já tem experiência, já avaliou, já fez tudo isso, mas é do VIN. Calibração é operação que estabelece relação entre valores e incertezas, entre padrão e indicador do equipamento. Então, é a comparação do valor lido pelo equipamento pelo valor fornecido pelo padrão. Isso é calibração. Então, quando a gente está auditando, pessoal, muitas vezes a gente tem tá avaliando lá a análise crítica do certificado de calibração do auditado, né? E eles não fizeram bem feito. Ou nem fizeram. Ah, só calibrar. Então, cabe a nós estabelecer. Peraí, mas vocês não fizeram nenhum critério, vocês não indicaram. Como é que vocês sabem que esse equipamento está apto para o uso de vocês? Né? Como é que vocês estão avaliando isso? Então, eu tenho que saber o que é uma calibração. Né? Eu estou falando isso porque não é o caso de vocês, mas vocês vão se deparar que muita gente acha que calibrar é deixar o equipamento bom. Deixar ele ajustadinho. Não, isso é outra coisa. Então, a gente tem que ter esse conceito muito claro pra gente. Então, muitas vezes, pessoal, nós avaliadores, a gente não precisa decorar o VIN, eu não decoro o VIN, não tem como. Mas, às vezes, utilizar o VIN para ajudar numa explicação que a gente tem que dar. Lembrando que nós temos o ônus, entre aspas, nós avaliadores, de mostrar se o processo está não conforme e o porquê que está não conforme. Porque se a pessoa... O sistema, o grupo de pessoas está sendo avaliado, soubesse que estava não conforme, estava fazendo diferente. Tá? Não que a gente tenha que dar a consultoria para resolver o problema. Isso é lá do consultor. O avaliador não é. Tá? Mas vocês também vão utilizar esse conhecimento que a gente está desenvolvendo essa semana, essa capacitação, para fazer a auditoria interna. É um mercado de trabalho também a auditoria interna. E na auditoria interna a gente depois ajuda também muitas vezes a resolver os problemas. Então a gente tem que saber por que que isso está não conforme. Da onde que vem essa informação? E o VIN ajuda a gente a balizar o conhecimento. Né? Ajuda, mas olha só, vamos ler o que o VIN fala, só para te explicar o que é calibração. Pum, é isso aqui. Ah, não, mas o calibração é deixar o equipamento bom. Não é. Calibração é comparar com padrão. Ponto. Tá? Então, por isso que eu estou mostrando essa questão. Então, é justamente a comparação. A gente não pode... e nem pode deixar acontecer, de confundir com ajuste. Tá? Ajuste, muitas vezes, é utilizado para justamente reduzir o erro que a calibração indicou. Certo? E para a nossa prática cotidiana, essa palavrinha aqui ela não existe para metrologia, ela existe para todas as outras, para português, para... direito, para economia, para qualquer coisa, aferição existe. Em metrologia não existe essa palavra. É um termo de desuso. Aferição antigamente era calibração. E calibração antigamente era ajuste. Tem muita gente que confunde. Tá? Quando eu falo antigamente, estou falando uns 15, uns 20 anos mais ou menos. Tá? Então muita gente, você chega num posto de combustível e pede para calibrar o pneu. A pessoa não vai pegar um padrão e vai comparar com a pressão do pneu. Ela vai inflar o pneu ou desinflar. Ela vai ajustar a pressão do pneu. Porque criou-se essa sistemática de calibrar e deixar o pneu pronto para ou bom para o uso. Né? Mas tudo bem, a gente não está auditando ali o frentista, né? Faz parte. Saúde. Pô, o colega tá com um copo igual o meu, hein? O bom desses copinhos é que vocês não sabem o que eu tô bebendo, né? Pode ser qualquer coisa. No caso, é um chá, tá? Não pensem em bobagem. Normalmente é café. Ninguém precisa se entregar aí também, né? Quando é curso de noite, a gente...
O meu é chá também. O meu é chazinho bem tranquilo ainda, de camomila, para ficar calma.
Calma.
Ficar nervosa.
O meu é porque eu preciso molhar a garganta mesmo, eu não paro de falar, né? Daqui a pouco eu paro, não se preocupe. Veja que eu falei molhar a garganta e não o bico. Não confundo. Tá? Vocês lembram daquele... Bom, talvez vocês não tenham idade, mas tinha um quadro de humor que o cara queria molhar o bico, era beber alguma coisa, né? Certo? Então, verificação. Qual é a diferença de verificação e calibração? Pô, eu ia perguntar isso para ti já. Então, verificação. Eu tenho a comparação ou a evidência de que um dado satisfaz um requisito. Então, eu tenho verificação não só no equipamento. Quando eu faço a comparação de um resultado com um requisito, eu estou verificando. Então, quando eu estou fazendo uma verificação intermediária, a gente vai ver isso sobre controle de equipamentos, eu estou comparando o equipamento com o padrão. Tá, mas não é calibração, não. Calibração vai mais a fundo. Às vezes eu estou só colocando um... Quer falar, Glaucio? É isso? Ah, tá. Desculpa que tu fez assim. Tá? Professor com cacoete de sala de aula, levanta a mão, para de falar, né? Tá? Então, desculpa se às vezes eu me meter nas expressões de vocês, e que eu penso que pode ser comigo, tá? Fiquem à vontade, não precisa se sentir envergonhado. Até agora, por enquanto, não apareceu nenhum pet ainda, mas de vez em quando eu tô dando aula, assim, sobe um gato, um colega, um cachorro, né? Esses dias eu tava dando o curso e a pessoa tinha uma câmera, acho que nem essa minha outra que eu tenho aqui, e ela tava focada para baixo, tinha um pug me olhando assim. A aula inteira tinha um pug me olhando, quase morri, não conseguia dar aula. Eu ficava olhando pro cachorro e rindo, né? Trissério, assim, né? O cara fazia assim, com isso. O que é esse negócio? Tá? Foi a primeira vez que eu dei aula para um cachorro. Tá? Foi bem legal. E o mais interessante é a cara que ele tava para mim. Para nós todos, né? Ele tava olhando assim. Certo? Isso que é o bom de estar todo mundo aí mais contraído. Certo? Então, a verificação é um processo de calibração, mas ele é simplificado. Então, o laboratório também faz as suas verificações. Calibração é quando eu pego um certificado de calibração ou de um padrão e ele tem um erro e eu não consigo ajustar fisicamente no equipamento. Então, eu tenho aquele fator de correção. Olha, o termômetro digital, eu não tenho como ajustar ele, tá? E eu preciso usar esse termômetro, mas ele está com um grau de erro. Ele está lendo um grau a mais sempre. Então, eu posso fazer o seguinte, cada vez que eu leio a temperatura, eu tiro um grau. Eu estou fazendo nisso uma correção. Estou corrigindo a leitura. Tá? Então, o laboratório pode fazer isso também. O que nós, avaliadores, temos que cuidar quando faz uma correção? A gente vai ver de novo na norma depois. Tem que verificar se essa correção está sendo feita sempre. Então, um laboratório pode usar um instrumento calibrado com um erro? Pode. Desde que ele corrija, se for o caso. Tá? E ajuste, justamente, eu já falei várias vezes sobre isso, né? Ajuste vem justamente no fato do ajuste do próprio instrumento, né? Onde eu já corrijo o erro meteorologicamente no instrumento. Claro que após esse ajuste, o que tem que ser feito? Uma nova calibração. Tá? Resolução, menor grandeza que pode ser lida, alguns eu vou passar aqui, tá? E aí vai. O que nós avaliamos no 17.025? Né? Nós vamos falar no item 6.5 bastante sobre isso. Né? Rastreabilidade. Tá? Então, o que é a rastreabilidade? Rastreabilidade é um dos pilares fundamentais para prover a confiança. Por quê? O que que a rastreabilidade é, né, gente? Rastreabilidade é poder todo mundo comparar com os mesmos padrões, comparar com os mesmos indicadores primários, né? Como é que eu vou fazer uma medição aqui, tá? Aqui em Porto Alegre, eu vou dizer que isso aqui para mim é 1 centímetro, aí a Grace vai fazer lá, puxa, esqueci a tua cidade, não vê o caso, lá no estado do Rio de Janeiro, tá? E ela vai dizer que isso aqui é 1 centímetro. Não dá. Como é que a gente vai comparar? Então, eu vou fazer minha peça aqui, ela faz a dela lá e as duas têm que encaixar. Não vai dar certo. Tá? Então, a rastreabilidade, ela provém essa confiança, né? E ela vem de uma cadeia contínua de calibrações que começam nos padrões primários, né? Então, a rastreabilidade, ela pode ter diferentes rotas, mas a única que é oficial é essa que é avalizada pelo Conmetro, essa que vem dos laboratórios acreditados ou do próprio Conmetro, ou acreditados pela CEGEC, no caso, né, obviamente, ou aqueles laboratórios chamados designados. Tá? Aqui que é um laboratório, ele está no mesmo nível de rastreabilidade de metro. Aqui no Brasil, por exemplo, me ocorrem 2 exemplos, tem mais, tá? O IRD, no Rio de Janeiro, Instituto de Radiodosimetria, eu já fui lá várias vezes, lá no Recreio Bandeirantes, mas eu me esqueço a sigla, Instituto de Radiodosimetria, é o que calibra os emissores de raio-x, de raio-gama, de dosimetria. E o Observatório Nacional. Então, são duas instituições que elas estão no nível de rastreabilidade do Inmetro, não são acreditados pelo Inmetro, são designados para ser isso. Porque no Brasil, o Inmetro, que designou a CEGECRE, é o elo de ligação, é o elo com a rastreabilidade internacional e dos padrões do Biro Internacional de Pesos e Medidas. Então, no meu, que tem os seus padrões nacionais, nem todo Instituto de Meteorologia tem todos os padrões, depende da demanda interna, né? E ela começa lá na França, lá no Bureau Internacional de Pesos e Medidas, onde estão todos os padrões. Hoje, os padrões primários não são mais físicos, mas até ano passado, a massa ainda era um padrão físico, era uma esfera que pesava 1 quilograma dentro de uma determinada condição. Hoje é uma constante de Plankton, não vou entrar em detalhe, tá? Então, o metro era uma barra também, não é mais, há muitos anos, é uma questão de relação de elétron por vácuo reproduzíveis, tá? Com certa dificuldade, mas são. Mas são considerados, então, padrões primários, e todos são certificados pelo Biro, né? Então, é lá que estão os primários. O que é um primário? Antes dele não tem nada. Então, a rastreabilidade, ela começa do primário e vai indo até o chão de fábrica, né? Se eu faço essa disseminação contínua e com elos entre eles, eu garanto a rastreabilidade. E se eu fizer isso, eu garanto, então, a chamada comparabilidade. Então, veja o exemplo que eu dei meu com a Grace. Se eu quiser comparar peças para se encaixarem, elas têm que ter uma rastreabilidade entre elas. Certo? Então, né, nós temos diferentes rotas e tal. Tem rotas formais, né? Sistema com metro, avisa. A Herbas Tenso, o mapa, rotas que não são vinculadas em nenhuma rede, mas que tem uma cadeia interna de rastreabilidade e calibração, ou seja, garante uma rastreabilidade externa, né? Eles têm a rastreabilidade interna para todas as medições feitas nos sites do mundo afora, perante padrões que estão lá num determinado país. Então, tem a rastreabilidade interna, né? Mas, claro que para os nossos laboratórios, a única que nos interessa, né, são o sistema oficial. Ah, então, se a gente está avaliando 17.025, a demanda, a rastreabilidade oficial, e a CEGECR tem um documento sobre rastreabilidade. Em determinado momento, a gente vai abrir o site da CEGEC, para quem não está acostumado, vai ver quantos documentos tem ali que nos ajudam a entender a aplicação e os requisitos para avaliar os laboratórios. Tá? Eu não é o curso, quando a gente faz o curso da do Inmetro, a gente tem que conhecer todos os documentos. Esse aqui eu não tenho, eu não estou falando pelo Inmetro, eu não tenho nada a ver com o Inmetro, então eu não posso dizer para vocês, vocês têm que atender isso aqui do Inmetro. Não, eu vou mostrar quais são os documentos que têm que ser atendidos. Porque, por exemplo, eu sou avaliador líder da rede meteorológica, nós da rede meteorológica do Rio Grande do Sul, nós temos os nossos próprios documentos. Tá? Então, às vezes o cliente, vocês vão trabalhar provavelmente muito em clientes, clientes de auditoria, né? Não, que vocês vão ser os auditores, que precisam atender a CEGECR, então vocês também têm que conhecer os documentos da CEGECR. Vocês têm que conhecer os documentos do órgão que vai avaliar externamente o laboratório que vocês forem avaliar. Ou quando vocês forem avaliar externamente, vocês vão ter a formação. Então, eu não vou dizer, olha, tem que fazer tudo que o Inmetro, a CEGEC demanda, porque depende do laboratório que eu estou avaliando. Depende do escopo. Tá? Então, eu não falo em nenhum momento em nome da CEGEC, ok, pessoal? Estou falando em nome da SBM e da formação de um avaliador, que tem que conhecer os requisitos. Tá? Então, nós como avaliadores, nós temos que saber quais são os requisitos que eu tenho que avaliar. E um deles sempre tem ver com a rastreabilidade, qual é o nível de rastreabilidade que eu preciso avaliar. Então, se eu estou avaliando um laboratório que é postulante ou que é acreditado para rastreabilidade, é isso que eu estou dizendo para vocês. Se eu estou avaliando, que nem foi o caso que eu já fiz, uma auditoria interna, num cliente que não está nem aí para a CEGEC, que não precisa, que não quer saber disso, eu vou avaliar conforme os próprios requisitos que eles me mostraram. Tá? Porque a avaliação, pessoal, é comparação de o que está sendo feito com o requisito. Tá? O que é uma não conformidade? Requisito, evidência. Não bateu. Não conformidade. Então, o requisito tem que saber qual é. Tá? Então, vocês têm que conhecer os requisitos. Certo? É um bom momento para uma pausa, tá? Que eu vou mudar de assunto. A gente vai entrar em fornecimento sobre isso, mas eu não posso partir do pressuposto que ah, você já sabe isso. Não, é importante estudar, tá? Então, nós vamos trabalhar a base da qualidade agora de manhã, tá? Que é a 9000. A base, os fundamentos, o princípio, porque eu tenho que ter isso em mente quando eu for avaliar. Eu tenho que saber o que cobrar e saber como enxergar. Porque, como qualquer coisa, né, pessoal, a base, o fundamento, ela tem que estar bem estruturada para a gente poder dar o próximo passo. Então, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer um intervalo de 20 minutos, pode ser? E 10h30 a gente retorna. Bom? Bom descanso, pessoal. Vamos continuar, então. Vocês estão vendo a minha tela ainda? Ah, tá. Então, vamos entrar aí na ISO 9000. Acharam o coffee break ali no lugar certo? Tava tudo direitinho, os bolinhos, frutas, tudo. Ah, tá. O meu não tá. Tá. Bom. Por fundamentos, né? O que é melhoria contínua? O que a gente tem que ter, né? A prioridade é verificar se aquele sistema, aquela empresa, aquele laboratório está focado em melhoria contínua. Porque nós temos que buscar sempre a melhoria. Então, o que é a melhoria, né? Através da implementação, na manutenção do sistema de gestão, eu tenho que também verificar se o laboratório está buscando melhorar o que já tem, tanto a eficácia quanto a eficiência. Né? Então, a base do sistema de melhoria, a base da 9001, é onde foi apresentado, né, o PDCA. Então, o que é o PDCA? Né? Nós temos o planejamento, a execução, o controle e a ação dos processos de melhoria. Então, nós vamos ver se os laboratórios eles estão definindo ações de melhorias, se eles estão, depois de definir, executando essas ações, se eles estão verificando se elas foram implementadas ou foram eficazes, e se sim ou se não, se sim estão padronizando, se não estão verificando novamente a forma de implementar. Então, esse ciclo PDCA descrito na ISO 9001 como um dos princípios do sistema de gestão, ele é utilizado para tudo, sobretudo para a busca da melhoria contínua. Então, quais são as justificativas que nós temos que ter em mente? Por que foi implantado um sistema de gestão? Né? Para aumentar a satisfação dos clientes, para buscar melhoria contínua, para incentivar a análise dos requisitos dos clientes e do controle dos nossos processos. Então, nas 17.25, nós temos o capítulo 7, para quem não conhece a fundo ainda, vai conhecer. São todos os processos do laboratório. Né? E para fornecer confiança para a organização, para os clientes, de que nós conseguimos, o que é o laboratório, ele tem capacidade de atender os requisitos necessários. Então, os 8 princípios e fundamentos definidos na 9000, então o que é ISO 9001, ISO 9000, são os princípios e fundamentos de gestão da qualidade. Eu sei que a gente está trabalhando com a 17.025, tá? Mas esses conceitos eles são base para todos os sistemas de gestão. Então, são foco no cliente, liderança e envolvimento de pessoas, abordagem de processo, né? Abordagem sistêmica para a gestão, melhoria contínua, abordagem factual, ou seja, tomar decisão com base em fatos, em dados, e sempre o benefício mútuo entre relações com fornecedores. Né? Então, nós temos esses 8 princípios básicos da gestão. Né? Nós temos as políticas e os objetivos. Então, só já antecipando, lá no capítulo 8.2 da 17.025, versa sobre políticas e objetivos do laboratório. Então, o que, que significa isso? Né? Qual é o foco para dirigir a organização? Com base, né, a política da qualidade é a base para analisar quais são os objetivos. O que, que é o objetivo? Né? O que, que eu quero com esse sistema de gestão? O que, que eu estou buscando com ele? Então, quando a gente está avaliando no laboratório, a gente tem que ver se isso está claro para o pessoal. Né? Quais são as políticas e quais são os objetivos? Né? Para poder avaliar lá o 8.2, a gente vai falar mais sobre isso quando estiver lá no capítulo 8.2. E esses objetivos, eles têm que ser medidos. Porque se eu não medir eles, como é que eu vou saber que eu estou melhorando? Então, já entra a base da busca pela melhoria. Né? A alta direção, né? Esse termo não aparece mais na 17.025, aparecia na versão anterior, não aparece na atual, mas aparece como gerência. Então, a alta direção estabelece as políticas e os objetivos, monitora e conscientiza o pessoal sobre a certeza, sobre a importância, né? Assegura o foco, assegura a implementação dos processos, garante a manutenção eficaz do sistema, garante recursos, analisa o sistema criticamente, né, a gestão criticamente, define ações para manter o objetivo e melhorias. Vejam que tudo isso na 17.025, com outras palavras, para quem já conhece a norma, são atribuições da gerência, distribuída pelo texto. Então, está aqui o fundamento, está aqui a base disso tudo. Todas essas normas ISO, elas são interligadas, né, pessoal? Sobretudo as bases, que é a 9000, por exemplo. Existe no sistema de gestão a documentação. Né? Então, para que serve a documentação? Para ajudar, contribuir para atingir a conformidade com os requisitos do cliente. Então, se eu não tenho bem estabelecidos, documentados os requisitos, como é que eu vou saber o que eu tenho que fazer? Para treinamentos, para rastrear as informações, né? Para provar as coisas, né? Para ver evidência objetiva. Né? E para analisar criticamente o sistema. Tá? Eu olhei agora para a Grace e achei que ela estava no chimarrão. Estranhei. Estava com uma caneta assim, parecia uma bomba. Parecia que ela estava tomando uma. Sabe que é o chimarrão, né? E dava uma bomba de chimarrão na boca. Não sei, eu li assim, ué?
Eu tenho aqui, porque eu morei na Argentina, então tá. Né? Era um hábito. Mas eu não tenho hábito aqui no Rio de usar, porque é muito quente.
Eu parei, eu li duas vezes assim, mas o que é? Tomando Eu estou acostumado a ver esse curso, né, mas não.
Não no Rio de Janeiro, né?
No Rio de Janeiro. Só quando é gaúcho, tá perdido lá, o Paranaense, o Catarina, aí tudo bem, mano. Ah, bom, quem morou na Argentina tá muito entendendo. Então, é muito engraçado, que eu fiquei olhando assim, olhando assim. Às vezes eu olho um por um, assim, eu fico só no conto geral, né? Aí, bom, viu? Uma coisa importante, pessoal. A gente vai falar sobre isso hoje e amanhã. Existe perfil para auditor. Uma das características fundamentais para auditor, para auditora, é ser ouvinte. A gente está olhando, está observando as coisas, né? A gente percebe alguns movimentos, algumas coisas, chama atenção. Vocês vejam que vocês me chamou atenção, por exemplo, eu estava dando chimarrão. Eu fui olhar de novo, mas você é chimarrão mesmo? Depois eu vi que não era, que era uma caneta. É uma característica que às vezes até me incomoda, de eu observar muito situações, né?
É, biólogo tem essa característica, né? A gente aprende desde o primeiro período da graduação a ser observador.
Observador, né? É, então, é. Tá ligado. Quando a gente entra no laboratório, a gente está ligado em tudo. É. Escutando, movimentação, o que está fazendo. Não é que a gente está captando o problema, a gente está ligado. É um perfil. Então, pelo menos para mim é, tá? Então, sistema de gestão, o que que é? É um conjunto organizado de elementos interagindo entre si de modo a atingir um objetivo ou objetivos segundo princípios ou requisitos estabelecidos. Tá? Atua de forma estruturada, organizada, planejada, coordenada e orientando para a tomada de decisões em todo o laboratório, em toda a organização laboratório. Tá? Não existe setor da qualidade no laboratório, claro, às vezes existe, né? Mas quando eu tenho uma 17025, todo o laboratório que está envolvido com o escopo da acreditação, ele está atuando em forma conjunta. Uma coisa leva a outra. Né? Todos os requisitos da norma, de algum momento, eles têm um elo entre eles. Né? Eles têm alguma ligação. Mesmo que não seja direta, ela pode ser indireta, mas todos têm um princípio, um processo. Né? Vocês vão ver que na parte de processos, quando começa o 7.1 até o 7.11, vai seguindo uma sequência de que um vai levando para o outro. Um vai levando ao outro. Né? Então, eles interagem. Os processos e os requisitos da norma 17.025, assim como qualquer norma ISO. Né? Então, agora vamos fazer aquele primeiro exercício. Vocês receberam um book de exercícios, né? Eu vou abrir o meu aqui, só me dê um segundinho, por favor. Eu achei que ele estava aberto, agora eu vi que ele não estava aberto. Vocês estão vendo a minha tela aqui, né? Está aparecendo exercício para vocês? Então, esse primeiro exercício, né? Vai ser individual, tá, pessoal? Nesse primeiro momento. A gente ainda não vai fazer grupos aí. Depois vocês podem, se quiserem fazer, tá? Mas esses conceitos aqui, ó. Princípios e fundamentos da qualidade. Os conceitos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Tá? É importante a gente ter bem claro o que, que são esses conceitos. Então, eu vou dar, é pouca coisa, é rápido, eu vou dar 20 minutinhos para vocês. Tá? Cada um, no seu quadrado, aí, literalmente, no seu retângulozinho, aí, leia, reflita E aí depois eu vou convidar vocês a falarem. Ah, o que que é o... O que quer dizer esse foco no cliente? O que tu entendeu? Eu não vou chamar um por um, vocês vão ter a palavra. Ok? Então é o primeiro dos exercícios. 20 minutinhos aí, sumo e fico quieto. Quem quer falar primeiro? Quem quer falar? Quem quer explicar para a gente alguns princípios? Livre-arbítrio. Eu preciso parar de falar. Vocês têm que ouvir outras vozes, senão vocês não vão aguentar. Eu não vou cobrar de ninguém participar. Fala, Grace.
É para fazer todas as questões, no caso, né?
É para ler todas, entender e aí ficar pronto para você
explicar. Porque para mim, eu tenho um pouco de dificuldade, né? Porque eu não trabalho diretamente. Aí eu tô tentando raciocinar aqui ainda sobre.
Se quiser, eu posso falar, Rafael, tá?
Por favor. A palavra tá com você.
Eu tô na quinta.
Tranquilo, não tem problema, Grace. Diga, João.
Então, vamos lá, né? Vou começar pelo primeiro, tá? Em relação ao foco no cliente. Oi,
estamos te ouvindo.
Ah, vamos lá, foco no cliente, né? Uma empresa existe, né, porque deve existir clientes, tá? Se ela não desenvolver um negócio para atender às necessidades de seus clientes, não será o motivo da razão. Está muito chiadeira.
Nós estamos ouvindo bem.
Vamos lá, eu tirei aqui o microfone. Então, é assim, foco no cliente, né? Uma organização, ela deve estar focada, né, para atender as necessidades do mercado, né, através dos seus clientes, tá? Se não existe clientes, não há por que existir uma organização ou um serviço a ser prestado, tá? Então, é por isso que deve-se ter aquela questão, né, de realmente uma empresa desenvolver com carinho, né, para atender aos requisitos dos seus clientes, né? Só assim ela vai garantir a garantir a sua sobrevivência aí a médio e longo prazo no mercado.
Exato. Okay? Beleza.
Posso ir para o segundo?
Por mim, se ninguém quiser falar.
Eu queria só que a gente pode... Desculpa, Ana, pode falar.
Não, imagine. Pode, você começou, pode falar. Depois eu quero só dar um exemplo aqui em relação ao laboratório ambiental, que é o tipo de laboratório que eu trabalho, que eu achei interessante esse tema, mas pode continuar, Glaucia.
Não, eu tinha entendido isso também, da gente contextualizar em relação ao laboratório. Eu não sei se é um vício meu, mas aí eu já pus o item para a gente falar. Então, no caso do cliente, seria mais essa questão de, lá no item 7.1.1 da norma, na letra D, o laboratório ter esse foco, né? Do que o cliente precisa. Tem muito laboratório que abre porque a pessoa sabe fazer aquela análise, não necessariamente ela olha o mercado e faz uma análise do que o cliente precisa. Então, às vezes pega laboratórios que têm um escopo que não... Você olha e fala, mas quem que você vai atender com esse escopo? Então, era essa a minha contribuição.
Legal.
Sim, e o exemplo que eu anotei aqui, inclusive para dar, mas é justamente relacionado a esse levantamento das necessidades do cliente, porque é importante entender a expectativa do cliente, né? Como a Glaucia falou, em relação ao escopo, como que você pode preparar o seu escopo para atender o seu cliente, mas em relação até aos itens mesmo e ao conhecimento de metrologia que a gente conversou, né? Porque, por exemplo, assim, aqui no Paraná, a gente tem uma legislação que é a SEMA 016 de 2014, que é referente a emissões atmosféricas, né? Então, nessa legislação, o que fala? Que é obrigatório, o órgão ambiental, ele coloca como obrigatório a calibração dos equipamentos anual que vão ser utilizados para medição atmosférica. Então, assim, esse é um requisito que o órgão ambiental coloca, né? e que a gente sabe que pela 17.025 não é obrigatório, não existe lá um texto falando obrigatório calibração anual. Então fica para o laboratório determinar e fazer, claro, todo um estudo em cima das suas calibrações, né, e das suas periodicidades. Só que essa legislação, ela coloca como obrigatório a calibração anual, ou seja, vira um requisito do cliente, porque se o cliente precisa atender aquela legislação, ele chega no laboratório e fala: eu preciso de um relatório de medição atmosférica que atenda a SEMA 016, né, aqui do Paraná. Então, obrigatoriamente, a gente vai ter que estar atento aos requisitos dessa legislação, né? Então, aí a gente faz abordagem de duas partes interessadas, não só do cliente, mas como do órgão ambiental, né, exigindo que essa calibração seja anual. Então, se torna uma expectativa do cliente, e a partir do momento que eu não me preparo para isso, se eu não realizo as calibrações anuais, eu vou deixar de atender o cliente. Então, é um exemplo, né, de necessidade atual e futura do cliente. Exato. Então, a gente tem que estar, inclusive, acompanhando e de olho nas atualizações de legislação, porque qualquer alteração pode ser uma necessidade futura do cliente também, né?
Perfeito. Foi isso que eu grafei ali, né? A necessidade atual e futura, né?
Eu coloquei também como de deixar o cliente satisfeito e fazer com que ele retorne isso. Também, né?
Perfeito. Sim. Pegaram bem o espírito desse princípio. Muito obrigado. E parabéns. Vamos continuar. Liderança. O que é o espírito? O que tem a ver em liderança? Qual é o princípio da liderança?
Bom, eu coloquei isso como uma pessoa que influencia, né, as demais. E a liderança, assim, ela pode ser influenciada de várias maneiras, né? Líderes que influenciam, tem suas características, né, pessoais. Tem aqueles líderes que influenciam tentando trazer o corpo, né, da organização para desenvolver melhorias. Tem aqueles que são mais impositores, né, determinam mais a situação. E tem líderes que não conseguem muito desenvolver isso. Ele acaba deixando as coisas fluírem da maneira como cada um pensa ali, né? E isso pode ser um problema para a organização. Então, eu acho que o líder, ele tem que ser esse influenciador, trazer as pessoas, né, que trabalham ali naquela organização para um denominador comum, que é o objetivo que tem que ser traçado.
Perfeito, exatamente. É o que eu grifei ali, né? Estabelece o propósito e o rumo. Então, siga o líder, né? Se ele tá dizendo uma coisa, mas está fazendo outra, a gente vai acabar fazendo a outra também, porque a gente está seguindo essa. Ele não precisa ser uma pessoa, né? Pode ser uma liderança, um grupo de pessoas. Então a gente fala uma coisa, mas faz outra, então a gente está valendo no laboratório, está vendo que tudo no papel de uma forma. Mas vai conversar com a gerência, a gente tem um outro entendimento, as pessoas estão naquela direção, porque acaba, é que nem um filho, uma filha, né? Segue o exemplo. Então a gente tem que ver se a liderança está realmente dando rumo adequado, nós avaliamos, né?
Na minha percepção também, o líder ele não necessariamente é o gestor daquela organização, mas talvez a pessoa daquele setor que tem um maior conhecimento e pode transmitir, né, para os outros que estão ali trabalhando.
Exatamente, às vezes inspira as pessoas, né?
Isso. A gente vê no laboratório, né, por exemplo, se tem um responsável técnico, digamos, que é o caso que a Grace comentou ali. E ele é responsável por todos os analistas desse laboratório. E ele tem um determinado vício, ou tem, né, digamos assim, ou ele comete algum erro, ele vai acabar passando para todos os, né, para todos os analistas. Então, a gente vê como o papel do líder é importante, né? Então, como ele tem que estar atento, porque ele vai influenciar todos os outros. E quando a gente fala de direção, principalmente, né? Claro, a norma traz como gerência, quando o líder, seja o diretor, seja o gerente, ele está comprometido, a gente vê como influencia muito na organização, né? Porque muitas vezes as dificuldades da organização, por mais que o gestor em si, ele não tenha um conhecimento técnico, ele vai influenciar muito na atitude das pessoas, né? Então, isso é,
por isso,
realmente é essencial.
Que tem a diferença, né, entre o líder, né, e o chefe, né?
Por isso.
O líder tem seguidores. Já até se discutiu, sim, em outros cursos que eu fiz, a questão do Hitler, né? O Hitler foi um líder? Talvez não tenha sido um líder do bem, né? Mas foi um líder, né?
Foi,
ele teve seguidores que acreditou nos ideais dele ali, nos propósitos, né? Então, isso se traduz para a questão das organizações também.
Perfeito.
Eu vou até contar uma historinha, o professor, que é com a Gata. Eu já trabalhei em alguns projetos de ISO 9000, e na semana, aí estava naquela semana de preparação para auditoria de certificação, né? E um dos donos da empresa, um dos diretores, né, estava assim perto dos funcionários. Aí eu falei para ele: Gabriel, está preparado? Como é que está o ânimo para auditoria daqui a 15 dias? Eu falei assim: João, para mim é normal, porque auditoria e não é a mesma coisa que não. Então, vamos buscar essa certificação aí, mas... Aí imagina a percepção, a imagem que esse cidadão me passou para os funcionários dele. Né? Falaram para mim: você está vendo, João? Se ele não está preocupado que é o dono da empresa, eu vou estar. Então, foi uma imagem péssima, né, em relação a esse comportamento dele como um líder, né? Não apenas como um diretor. Né?
Perfeito. É, acontece muito mesmo.
É.
E envolvimento de pessoas. O que vocês entenderam por isso?
Pessoas devem estar envolvidas, né? Senão os propósitos, né, os objetivos, eles não serão atendidos, né?
Tem que estar engajada, né? Tem
que estar engajamento.
É aquela questão da cultura da qualidade, né? Não ver o processo de gestão apenas como burocrático, entender a função daquilo no que aquilo, o que a qualidade pode ajudar no desenvolvimento dos processos, né, do laboratório.
E eu acho que para aumentar essa qualidade, as pessoas, elas precisam estar sempre buscando melhoria, né, através de novos estudos, mesmo com aquele ambiente ali, e buscar sempre o melhor.
Perfeito.
É o comprometimento dela com aquele, gostar daquilo também, né? Porque não adianta, porque quando a gente não gosta, a gente não se interessa por absolutamente nada, a gente só faz mecânico.
E aí aparece a falta de envolvimento, né?
Exatamente.
Uma hora aparece, né? Uma coisa que eu gosto do uso do termo que é utilizado para 17.025, que é acreditação. Então, eu costumo sempre falar que a pessoa, enquanto ela não acredita na norma, ela não implantou ela. E nós, avaliadores, nós temos que acreditar na norma também. Senão a gente não vai saber avaliar. A gente tem que acreditar que aquilo ali faz diferença, que aquilo ali é importante. Senão a gente vai estar só comparando documento e papel. A gente vai estar fazendo checklist, não vai estar auditando.
Esse é o objetivo.
Exato.
Eu coloquei, na verdade, eu acho que esse item de envolvimento está bem relacionado ao de liderança, né? Até eu coloquei um comentário aqui, que é importante, né? Porque você tem pessoas na sua organização com diferentes habilidades, né? Informações, enfim. E é importante também, faz parte do papel do líder, escutar cada pessoa, né? Porque as pessoas estão ali para serem ouvidas também, porque o gestor, ele não é detentor de todo conhecimento, ainda mais quando a gente fala de questão técnica, de laboratório, né? Então, é importante criar pessoas independentes para desenvolver as suas funções e com aquelas habilidades necessárias também, né? Então, isso, o envolvimento de pessoas, traz tanto o papel da liderança quanto dos envolvidos, né?
Exato, perfeito. Tem ligação, claro, são princípios, e os princípios andam juntos, né? Muito bem. O que significa abordagem de processo? O que é um processo? Na visão de vocês.
Processo é um conjunto, né, de atividades, né, que visa atender um determinado objetivo, né? Então, aí entra muito na questão da organização das informações na rotina da organização, né? Então, desenvolver, né, executar as coisas, né, de uma forma lógica, né, e sequencial, para que aqueles objetivos sejam atendidos, né? Então,
Perfeito.
de uma forma.
Organizar de uma forma lógica, exatamente. Né? Ter uma abordagem dessa, né? Entender o que está fazendo. Isso aí.
Concordo com o João. Eu acho que a gente tem cronograma, né? Quando a gente dessa forma, ter cronograma, seguir o passo a passo, né? E tentar buscar o melhor resultado ali daquele processo.
E eu coloquei que o processo ele sempre agrega um valor, né? Então, quando a gente entende a sistemática dos processos e a interação, a gente tem uma visão diferenciada das atividades, né? Porque quando a gente começa a listar recursos, entradas e saídas dos processos, né? Como, que é o que faz parte da abordagem de processo, listar como a gente vai fazer. Aquele processo, com o que a gente vai fazer, listar recursos, equipamentos, materiais, com quem, quais são as pessoas envolvidas, quanto, né, as medições e avaliações que devem ser feitas. Então, essa é a abordagem do processo, né, reconhecer o que agrega valor àquela atividade, no caso, e tudo aquilo que está envolvido. Então, dá uma visão diferente. É ao contrário de você olhar ele como uma atividade única e separada do resto de toda a sua empresa, né?
Não tem como. E que já faz o link com o 5, né? Que é justamente essa abordagem sistêmica, né? Que é gerenciar os processos interrelacionados.
Interação, né?
Interação, né? Não tem como, né? Qualquer sistema de gestão, esse eu vou falar, depois vocês falam. Qualquer sistema de gestão, quando a gente está avaliando, a gente está vendo, a gente tem que avaliar se as coisas estão ligadas, então são documentos que não se falam, processos que não conversam, que não têm uma continuidade, não é um sistema. Né? São papéis, são documentos, são procedimentos. Então, tem que ter uma ligação. Quando a gente for ver isso estudado, 17.025, eu vou mostrar na parte de processos, um vai levando para o outro, eles vão de uma forma sistêmica funcionando, né? Agora com vocês a palavra, se alguém quer complementar o 5. Não. Melhoria contínua. Bom, isso é simples, né? Alguém quer. O que que é melhoria contínua, né? Vou dar um exemplo. Se algo não está melhorando, o que que está acontecendo com aquilo? Oi?
Você não está melhorando?
Se não está melhorando, está.
Está
Tá
estático.
parado, tá
Piorando.
estagnado. Tá piorando.
Parado não existe, né?
Tá piorando, na verdade,
É
nessa
porque está
situação.
parado, o tempo está passando, né? E está obsoletando, está piorando. Então a gente tem que ter um foco em melhoria. A gente não focar em melhorar, a gente está piorando.
E isso te deixa. Faz com que você perca para as outras organizações que estão em fluxo. E aí vão melhorando cada vez mais.
Exatamente. Então, se eu digo que eu estou parado, os outros não estão. Então, o que que eu estou fazendo? Estou piorando, né? Eu estou nesse nível. Ah, está ótimo agora, os outros vêm. Eu não estou dando, mas relativamente aos demais, eu estou diminuindo a minha distância, né? Abordagem factual. Essa aqui também é curto, né? É decisão baseada em análise de dados.
Atos e dados.
Em base, informação. Eu não tomo decisão em axiologia. Eu decido com base em informações lógicas, rastreáveis e evidenciáveis.
E acontece aos outros hoje em dia.
É uma axiologia, né?
Eu coloquei um exemplo aqui que é aplicável, bom, para todas as empresas, né, mas que eu apliquei no laboratório, por exemplo, indicador comercial, né? Como que você vai tomar uma atitude em relação ao teu comercial? Então, a gente fez indicadores comerciais e ia monitorando, né? Então, através dos monitoramentos, dos indicadores, a gente observando qual o número de propostas que foi solicitado esse mês, qual o tempo de resposta, né? Quantas eram aprovadas naquele mês. E aí, com base nos dados e nesse monitoramento mensal, que aí o gestor pode tomar a sua decisão, né? Eu vou contratar mais uma pessoa ou não adianta contratar mais uma pessoa, eu tenho que fazer uma melhoria nesse sentido. Então, é mais ou menos assim.
É bem por aí. É tomar decisão com... Pelo menos assim, ó, se a pessoa pergunta por que eu tenho... Olha, daqui, eu posso ter interpretado errado os dados. Mas eu interpretei achando que estava certo. Não foi assim, não, eu acho. Eu penso, né?
E aquele ditado, né? Contra fatos, não há argumentos, né?
Exatamente. Perfeito. E o último, né? Benefícios mútuos nas relações com fornecedores. O que, que isso quer dizer?
É o ganha-ganha, né? Os dois saírem ganhando, né? Trabalhar em conjunto, né? Para melhoria contínua de toda a cadeia aí do processo, né?
É o famoso ganha-ganha, exatamente. A gente cresce junto com o fornecedor, né? O fornecedor nos... Pensa, eu estou nisso há 15 anos, tá? Quanto laboratório que eu fui trabalhar lá, ou de calibração, ou de ensaio, calibrava os instrumentos em laboratórios não acreditados, ou não reconhecidos aqui na rede. Olha, meu amigo, eu vou agora buscar o H17P25 para continuar calibrando meus instrumentos, tu vai ter que ser acreditado. Pô, quer continuar comigo? Vai ter que vir no mesmo... Vai lá, então, cria essa relação. Eu vou crescer e tu vem junto. Daí, quando tu tiveres acreditação, tu vai poder fornecer para uma outra grama de laboratórios que são acreditados. Então, eu vi muito isso acontecer ao longo desses 15 anos, porque a norma, eu vi ela sendo implantada, né, no Brasil. Então, eu vi muito essa relação de benefício mútuo, né, de um chamar o outro para crescer junto, para a gente se manter a parceria e tudo mais. Alguma dúvida, pessoal? Não? Então, vamos continuar aqui. Nós vamos entrar, então, agora na ISO 19011, tá? A ISO 19011, ela é a norma de auditorias. Qualquer tipo de auditoria, tá? Ela não é uma norma de certificação, não é de acreditação, ela é uma norma de diretrizes. Eu tava procurando de olho a minha aqui, só um pouquinho. Aqui. Diretrizes para auditoria do sistema de gestão, tá? É a norma 19.011. E lá, o que trabalha essa norma, tá? Essa norma que foi a que eu falei para quem não conhecia o nome dela mais cedo, né? É, se vocês não têm ela, não se preocupem, porque vai dar para estudar pelos slides, tá? Eu não sei se a Paula conseguiu, sei lá, eu não lembro se tem uma versão digitada dela, 19.011, eu acho que tem. Tá. Paula, tu tá nos ouvindo? Eu acho que não sei se ela tá ouvindo o tempo todo.
Sim.
Ah, tu tá aguentando o curso, Paula?
Oi?
Tá sofrendo com a gente aqui, Paula?
Ah, não, eu tô acompanhando, é bom que eu tô aprendendo também.
A gente tem a 19.011 digitada, eu não me lembro.
Eu também não sei, tem que ver aqui nos arquivos.
Tá, porque ano passado eu tava dando o curso aí na...
Coisa eu coloco lá no ambiente do aluno.
Beleza, nos informa aí, por favor, aqui. Tá, senão bom. A gente tem um jeito. Mas não é necessário, tá, pessoal? Para quem não tem, não se preocupe, que tudo que precisa vai estar nos slides. Mas claro que às vezes facilita ler a própria norma, né? Então, o que que essa norma, ela trabalha, né? Ela apresenta as diretrizes para a auditoria. Então, como executar uma auditoria? Só que, claro, a gente vai ver que eu vou até passar alguns pontos, porque é para qualquer tipo de auditoria de qualquer sistema de gestão. Desde a auditoria de uma 9001, de uma 17, de uma 14000, até auditorias de compliance, que não é o nosso foco. Tá? Então, o que é uma auditoria? O que significa auditar? Até por uma questão de detalhe, né? A CEGECRE, o Inmetro, usa o termo avaliar, não usa auditar laboratório. Por quê? E a Regis também usa. Porque a norma de acreditação, nós avaliamos a competência do laboratório. Nós não certificamos nada. Tá? Mas tudo bem, não faz diferença. Auditar e avaliar são sinônimos, só que a avaliação era utilizada para 17.025. Tá? Então, é um processo que ele tem que ser. Eu vou ler aqui para ir atuando em cima de cada expressão chave dessas. É um processo que ele... Deixa eu só pegar aqui, ó, marca texto. É um processo que ele tem que ser sistemático. O que, que é um processo sistemático? Que ele segue uma lógica, um passo a passo. Então, é um processo. Tá? Deve ser independente. O que, que é o independente? Desculpem, falhou minha garganta. Eu não tenho capacidade de auditar, avaliar o que eu faço. Até tenho, mas vejam bem, como é que eu vou enxergar se o processo está funcionando ou não, se eu estou fazendo ele achando que ele está bom, achando que ele está funcionando. Então vamos pegar um exemplo de focar numa não conformidade. Como é que eu vou ver uma não conformidade de algo que eu estou fazendo? Às vezes até eu consigo, porque aquele famoso, eu vou parar agora e vou olhar com calma. Puxa, isso aqui não está legal. Mas é mais difícil, porque se eu não rotina do dia a dia, acho que tá, já vejo que não está legal, eu mudo. Então, claro, não é o foco não conformidade, mas é difícil a gente se autoavaliar. Então, é importante que seja independente. É um processo que tem que ser documentado. Então, a gente tem sempre lá, né, o relatório final. Não só o relatório, como o plano, o cronograma, toda a documentação de uma auditoria, porque ele vai obter a evidência objetiva e vai ver qual a extensão que os critérios são atendidos. Então, o que, que eu preciso ter? Quais são os critérios da auditoria? Né? Qual é? Então, vamos pegar um exemplo nada a ver. Lembrei agora, meu filho estava aqui no quarto ali fazendo a prova de matemática. Como é que a professora vai saber que ele está aprovado ou não? Porque ela vai ter uma nota de corte, um critério. Ó, se ele tirou de 6 para cima, ele está aprovado nessa prova. É um critério, então ela vai avaliar a prova dele, vai mensurar, vai ver as respostas e vai verificar. Ele está aprovado nesse trimestre ou não? Sim, por quê? Porque, espero, né? Que ele teve uma nota acima de 6. Não, precisa recuperar, não está aprovado. Teve uma nota, então ele vai ter o critério. E outro critério também são as respostas. Poxa, eu dei essa conta para ele, a resposta tinha que ser essa, ele chegou em outra, não conforme. Então, quantas não conformidades ele pode ter? Olha, tantas quantas, a auditoria não tem isso, tá, pessoal? Mas tantas quantas a nota dele fica acima de 6, beleza? Tá? E não quer dizer que mesmo aprovando, ele não possa melhorar. Então, eu também tenho que ter em função da auditoria, mesmo aprovando, mesmo o laboratório sendo indicado, sendo acreditado, ele tem que melhorar. Então, a melhoria sempre faz parte. Existe, né, alguns termos aqui que eu vou passar porque não são referência a 17.025. Né? A auditoria combinada, a auditoria conjunta é quando... A combinada é quando se audita mais de uma norma ao mesmo tempo, na 17 isso não tem. E a conjunta é quando mais de um órgão avaliador audita ao mesmo tempo, na 17 também não tem. Às vezes pode ter isso em certificações. Tá? Então esses dois termos aqui não nos dizem respeito. O programa de auditoria é aquele arranjo, aquele conjunto que é organizado por um tempo para verificar a manutenção, a continuidade do sistema de gestão. Então, o termo também se utiliza muito é cronograma, mas programa é mais que cronograma, porque ele também planeja a auditoria. O escopo de auditoria tem duas palavras-chave, escopo, né? Abrangência e limite. O que, que é abrangência? O que, que eu preciso ver? Tudo que eu preciso ver. O que, que é limite? Até onde eu posso ver? Até onde eu vou avaliar? Então, numa 17.025, o escopo, ele leva em consideração a norma, leva em consideração os documentos, por exemplo, da CGECRE, e leva em consideração quais são os ensaios, as calibrações, as amostragens do laboratório. Porque o laboratório, por exemplo, ele pode ter 200 ensaios diferentes, mas buscar 17.025 em dois. Então, esses dois vão ser o meu limite de escopo de ensaio que eu vou acompanhar. Eu não vou olhar todos os demais. Eu posso até ter uma abordagem sistêmica do laboratório para ver se também não é para inglês ver. Mas os ensaios que eu vou acompanhar vão ser aqueles limites, aqueles dois que o laboratório pediu. Então, a 17.025, a gente vai falar sobre isso mais na quarta-feira, né? Ela tem escopo. Ela é definida. O laboratório ele não é acreditado, ele tem acreditação para Isso. Ah, mas e os outros ensaios? As outras calibrações? Não, não interessa, porque é uma questão comercial. É uma questão de custo-benefício. Existe um custo, existe um investimento na acreditação, que é a hora de auditoria, o dia de auditoria, e às vezes é padrão, é calibração. A gente vai falar sobre isso no 17, né? Então, eu como avaliador, eu tenho que saber o limite também. Eu tenho que saber até onde eu devo ir, até onde eu posso ir. Abrangências e limites. O meu plano vai descrever as atividades, vai descrever tudo o que eu vou fazer e os arranjos, o plano, gente, ele vai, na hora que eu vou fazer isso, com quem que eu vou acompanhar, o que que eu vou ver. Para vocês vão ver, tá? No estudo da 19.011, para quem não se aprofundou nela ainda, que é uma norma que ela foca muito em planejamento. A gente vai investir ou gastar muitas horas do treinamento falando sobre planejamento. Por quê? Porque na hora que começa uma auditoria, se não tiver a coisa muito bem planejada, é fácil se perder. Para quem já fez auditoria, o João já fez muita pelo jeito, eu já fiz bastante também, alguns de vocês já devem ter participado ou já executado. Se a gente não sabe exatamente o caminho a seguir, exatamente o que vai ver, não tem um planejamento bem estruturado. Claro que ele pode ser alterado, né? Ele pode dançar conforme a música. Olha, eu ia auditar a Grace agora, mas ela teve que se ausentar, então eu vou auditar a Ana Paula. Daí o documento do que o João não chegou ainda, eu pego o da Flaveira, mas eu vou, eu sei o que eu tenho que ver. Tá? Eu sei o que eu tenho que seguir nesse plano. Agora você já retornou ao nosso convívio. Tá? Então, isso é o plano da auditoria. E vocês vão ver que a norma ela investe muito tempo em planejamento. Eu sou da formação em engenharia civil. Tá? E quando eu estudei, tá? Quando eu me formei, finalzinho da década de 90 ali, naquele tempo, a gente tinha um benchmark muito grande. Hoje eu estou por fora para saber se isso continua. Tá? Mas não deve ter mudado em 20 anos, 20 e poucos anos. Que eram os japoneses. Tá? Naquele tempo, a China não era o que é hoje. Né? Nem os Emirados Árabes, ali, essas mega obras que eles têm. Mas naquela época eram os japoneses, tá? Que era o nosso benchmark. Nós comparávamos uma obra no Brasil e uma obra no Japão. Tá? Naquele tempo. Muitos cases assim. Qual era a diferença básica? O Brasil continua assim, tá, pessoal? No Brasil, se gastava, se investia assim, ó, a obra vai levar, a obra tem 100% de tempo, né? Tempo e recurso. 100% desse tempo, 5% era planejamento e projeto e discussão. O resto era fazer, refazer, 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 e o 100% via 200, 300, 400. Então, a gente era um desperdício muito grande de recurso. Nunca... Tanto que eu cunhei, né, quando às vezes a minha esposa quer fazer uma reforminha no apartamento, alguma coisa, eu cunhei a seguinte frase: a obra a gente só sabe o dia que começa. Quando vai terminar e quanto vai custar, a gente não sabe. Por falta de planejamento, por falta de projeto. E os japoneses naquela época, eles investiam entre 70% e 80% do total, não do recurso, porque claro que a obra custa, mas do total do tempo em planejamento. Então, a gente via assim, eles construíram um arranha-céu em 3 meses. Não, eles subiram o arranha-céu em 3 meses. Eles construíram em 4 anos. Só que eles planejaram, fizeram tudo perfeitinho, com riscos, né, com análise de riscos. Mas na hora que eles foram para o canteiro, que tinha intervenção, a coisa já estava, eles já tinham analisado o que podia dar errado, o que não podia dar errado, como é que podia fazer, onde que ia ser logística. Eles não chegavam ali, vamos começar a obra. Começou a cavar, opa, desculpe, caiu meu microfone. Deve ter descido vocês aí. Tem uma rocha no meio do caminho que eu não imaginei. Para tudo. Esse é Porto Alegre fazendo obra. Tá? Para tudo que tem uma rocha. Entregaram esses dias uma obra da Copa aqui, tá? Para vocês terem uma ideia. A Copa de 2014. Tá? Porque tinha uma pedra no meio do caminho que ninguém sabia. Ninguém tinha feito uma sondagem ali naquele lugar. Tá? Planejamento. A auditoria é a mesma coisa. Tá? Se eu não tiver preparado, pensem, a gente vai para uma auditoria externa. Eu tenho lá 3 dias para entrar, fazer a auditoria, largar o relatório e ir embora. Eu tenho que saber aproveitar esses 3 dias, tenho que me organizar para esses 3 dias. Então, eu tenho que ter um plano bem definido. Eu tenho que conhecer bem os critérios, que eu já falei, né? Qual é o conjunto de requisitos utilizados como referência. Então, o que vai ser o critério? Vai ser aquilo que eu vou comparar com o que eu estou vendo. Então, o critério está aqui, o que eu estou vendo está aqui, eu comparo. Bateu, conforme. Não bateu, não conforme. Ponto. Tá? Então, e a evidência objetiva, então, vai ser justamente o que eu estou vendo, são os dados, né, que eu estou analisando. Evidência, o que eu posso comprovar. Então, mais uma vez, inferência não se adequa à auditoria. Tá? Eu não posso achar que eu vi. Ou eu vi ou eu não vi. Aquela história de onde fumaça tem fogo, tá? Se eu não ver o fogo, não tem fogo. Tem só fumaça. Certo? Claro que eu posso daí. Bom, eu vi a fumaça, mas eu vou lá e vejo marcas de queimada, de coisa. Aí eu, com os registros, eu verifico que houve um incêndio, apesar de não ter visto. Então, a auditoria também tem essa questão de verificar uma evidência daquilo que já passou e eu não pude ver, que são os registros passados. Né? Então, eu tenho que suportar a existência, apoiar e verificar a veracidade daquilo que foi feito. Então, né, através de observações, medições ou outros meios, eu vou ter as evidências objetivas. Na auditoria, então, nós temos os registros, os fatos, as conversas. Ah, mas a Glaucia me falar uma coisa serve como evidência? Olha, se ela foi a pessoa designada para dar a resposta, sim, serve como evidência. Ponto. Eu não preciso... Ah, ela tem que provar... Não, claro. Normalmente é como uma evidência, infelizmente, negativa, né? Porque também não... Ah, vocês fazem o controle? Sim. Ah, então eu vou acreditar. Não, eu quero ver o controle. Né? Mas a evidência é negativa. Vocês fazem o controle? Não, não fazemos. Esquecemos de fazer. Para mim, serviu como evidência, porque ela era a pessoa responsável por estar fazendo isso. Não, mas aí eu perguntei para a Ana Paula. Ana Paula não tem nada a ver com esse setor. Ela nem sabe o que eu estou falando. Ela me respondeu que não. Eu, peraí, então deixa eu perguntar para alguém. Talvez ela não saiba. Então, evidência também pode ser baseada em relato. A gente vai ver isso mais adiante. Né? Desde que eu possa verificar. O que é verificar? Numa dúvida, chama a pessoa. Glaucio, tu realmente não faz, tu me disse que não faz. É, não, nós não fazemos. Ok, ó, verificado. Não há dúvida. Tá? As constatações vai ser quando eu for comparar a evidência com o critério. Comparo os dois e constato. Então, quais são as constatações? Conformidade ou não conformidade. Quando que vai ser uma conformidade? Quando a coisa bateu. Critério, evidência, bateu. Quando que é não conformidade? Quando não bateu. Tá? Então, nós avaliadores temos que ter em mente que uma não conformidade não é para ficar brabo. Não é para bater na mesa. Eu já vi relatos, tá, de auditores que dão soco na mesa, que ficam brabo, que xingam. É raro, cada vez menos, tá? Isso era no passado mais. E não conformidade só dizer, olha só, não atendeu a norma, tem que atender, paciência. Faz parte. Eu, em 15 anos, eu acho que eu saí uma vez de uma auditoria, quer seja interna ou externa, sem não conformidade evidenciada. Na 17.025 é muito comum. Não é que a gente cata, é porque é tanta coisa. É tanto... Olha, às vezes eu já auditei processos com 12, 13 anos de acreditação e vi ali 15, 20 não conformidades. Já auditei processo com um ano, com uma não conformidade. Também mais enxuto, menos coisa. Então depende muito do que se passou naquele ano. Né? As conclusões, então, vão ser o resultado da auditoria. Deixa eu só trocar minha tela aqui, o meu vídeo, porque eu aparentemente ele está querendo falhar de novo. Ó, viu? Esse aqui não está falhando. Vou ter que mudar de posição essa outra. No intervalo do almoço eu mudo de... Que daí se eu olhar para cá, eu não olho para vocês. Né? Eu fico perdido. Então vocês vão achar que eu estou falando com outra pessoa, mas é com vocês, tá? Vocês estão aqui. Vocês estão lá, tá? Eu estou olhando para cá. Vou ter que botar essa câmerazinha aqui. Depois eu tiro uma foto para vocês verem como é que é o meu estúdio de aula aqui. Então não vou porque vai entregar minha bagunça. Tá? É que eu tenho que estar com muita coisa aqui para poder estar falando e mostrando para vocês ao mesmo tempo. Tá? Então, conclusão da auditoria, o resultado da auditoria, né? O que eu vou constatar, o que eu vou finalizar da auditoria. O cliente, às vezes eu falo para o cliente, é aquele que está solicitando a auditoria, às vezes não é o próprio auditado. Né? O auditado é quem está... eu adoro quando a pessoa fala que sofreu a auditoria. Né? Eu sofri uma auditoria porque doeu, foi sofrido. Né? O que quer dizer? Né? O auditado é quem está sendo avaliado, quem está sendo auditado, quem está passando pela auditoria. Né? Sofrer dá pena da pessoa. Né? Ah, eu sofri a auditoria. Né? Então, parece que o negócio, né, fez mal para aquela pessoa. Então, tem que cuidar com os termos. Mas tudo bem, estou brincando porque a gente sabe. Né? Quando eu tenho mais de uma pessoa na minha, fazendo auditoria ao mesmo tempo, nós temos a chamada equipe. Né? Sendo que quando eu tenho uma equipe, sempre alguém vai ser o líder. Opa, pulou aqui. Lembra que eu brinquei hoje mais cedo? Eu vou ser o líder por enquanto. Né? Eu tenho que ser o líder por enquanto. Fica tão estranho falar com vocês assim. Não. É que se eu falo para cá, não olho vocês. Eu fico me sentindo sozinho. Auditor é quem está realizando, né? Se a pessoa está sofrendo auditoria, o outro é o carrasco, né? Então, tem essa função. Especialista. Eu já auditei muito com especialistas. São pessoas que não têm conhecimento em auditoria, mas têm conhecimento e competência na técnica. E eles servem como uma espécie de consultor dos auditores em relação à parte técnica. Eu audito muito. Eu faço muita auditoria interna em cliente, em que eu não sou da área, em que eu não tenho ninguém para ir comigo na área, mas eles mesmos indicam alguém com conhecimento para dizer, olha, o que essa pessoa está te falando, acompanha esse ensaio, essa calibração, está certo. Então, é a figura do especialista. Aquela pessoa não está auditando, ela está ajudando a equipe auditora. Tá? Observadores são aquelas pessoas que acompanham a equipe de auditoria, mas não estão auditando. Estão, muitas vezes, se utiliza... pessoas em treinamento, auditores em treinamento. É muito bom, pessoal, tá? Na rede aqui a gente tem isso, tá? Até a gente virar avaliador, a gente faz pelo menos 3 ou 4 auditorias como observador. Entra mudo e sai calado. Vê pessoas mais experientes auditando. Isso é muito importante. Ajuda muito isso, tá? Vai nos dando a visão de como funciona uma auditoria. É difícil, não é? Terminou esse curso aqui, agora vocês estão prontos para auditar. Quem nunca acompanhou uma auditoria, quem nunca sequer foi auditado, vai ter dificuldade. Mas vai vendo na prática o que a gente está fazendo aqui nesses dias acontecer e vai criando a sua própria identidade enquanto avaliador. Né? Eu, por exemplo, vocês estão vendo que eu sou bastante descontraído, que eu tenho que ser, tá? Sem ser brincalhão, bobalhão, mas tem que ser descontraído, porque é um curso mais pesado e tal. E se eu não falo de uma forma mais coloquial com vocês, o controle fica muito chato. Mas eu, quando eu tô... eu, no meu dia a dia, sou uma pessoa que eu me considero suave, assim, né? Tranquilo, brincalhão, no bom sentido. Mas eu, enquanto avaliador, eu sou uma pessoa mais empática, mais quietão. Eu mantenho a educação, eu mantenho um bom humor, mas eu não sou tanto de falar. Eu sou mais quieto. Porque eu criei esse personagem, a avaliadora Rafael, para justamente dar segurança para a pessoa e para não também criar uma... Eu tenho colegas assim que entram na auditoria e viram secos, viram quietos. Assusta o auditado. Poxa, será que a pessoa está de mau humor, não está gostando? Então eu tento balizar um bom humor leve e, ao mesmo tempo, uma distância. Né? Claro, vai um cafezinho, vai almoçar junto, é outra pessoa. Mas ali eu criei, nesses anos todos, um skill auditor. Tá? Até porque eu preciso estar concentrado. Vocês vão ver, para quem nunca auditou, que auditar cansa. Auditar é pesado, a gente fica exausto. Porque a gente tem que estar ligado em tudo. Eu termino uma semana. Esse tempo eu fiz uma semana inteira de auditoria, 5 dias. Chegou a sexta-feira de tarde, que acabou. Eu vim para casa, era aqui na região metropolitana. Eu estava com a minha cabeça explodindo de dor. Tinha sido tudo tranquilo, não conformidades normais, básicas, bem encarado, bem morado, todo mundo numa boa. Mas parece que a gente foi atropelado quando é tanto tempo assim. 1, 2 dias a gente não chega tanto, mas. É tanta atenção, é tanto documento, é tanto registro, tanta coisa. E a gente tem a responsabilidade de concluir, né? Que a gente acaba tenso, tá? Acaba tenso, não. Acaba acaba se tensionando e quando relaxa vem, pelo menos para mim, né? Vem aquela dor de cabeça, vem aquele... Nada que um vinhozinho, um whiskyzinho, uma cervejinha não resolva numa sexta-feira, né, pessoal? Para mim. O sistema de gestão, a gente já falou sobre ele, né? Então, uma definição repetida, né? As normas ISO, elas têm a mesma base, né? O risco, aqui no caso, é o risco da incerteza sobre a auditoria. Então, sobretudo quando a gente falar sobre auditoria remota, a gente vai avaliar os riscos da auditoria remota, mas nós temos que estar a par dos riscos da auditoria, o que pode afetar, o que pode desviar do esperado uma auditoria. Então, no planejamento, a gente tem que levantar os riscos, a gente vai falar sobre isso. Eu estou só em definições aqui, tá? E aquilo que eu já falei, né? Conformidade é atender o requisito, não conformidade é não atender o requisito. Nós temos que ter isso em mente, pessoal. Nós não somos catadores de não conformidades. Tá? Nós temos avaliar o processo frente aos requisitos. Está conforme? Atendeu. Não está, não atendeu. Se a gente passa isso para o avaliado se sente mais seguro. Então, nós aqui da rede, tá? Nós somos avaliados pelo laboratório após a auditoria. Tem a pesquisa de satisfação. Tá? Mesmo saindo de um laboratório, olha, eu já tive casos que eu tive que indicar a suspensão da acreditação, do reconhecimento, de exclusão de escopo, por questões que aconteceram, tá? Coisas internas, ou não foi feito um interlaboratorial, coisas assim que atrapalham a vida do laboratório. E mesmo assim vai vir lá na avaliação da auditoria uma nota máxima. Ou mesmo tendo o resultado para o laboratório não positivo, a postura, a forma de avaliar foi avaliada como positiva. Quer dizer, eu mostrei para eles que aquilo ali não fazia parte, que tinha que ser resolvido, e não foi, não é uma coisa, o Rafael quer acabar com o laboratório de vocês. Não, apareceu, eu não tenho o que fazer. Tá? Então, vocês têm que pensar também nessa independência. Quando o laboratório vê a tua independência enquanto auditor, ele percebe que tu não está preocupado em achar não conformidade e ferrar com o laboratório. Está preocupado em atender a norma. E como você chancela o relatório e assina como responsável, eu não vou ser responsável por um processo ou por um ensaio, por uma calibração que não está apta. Então, eu também tenho que dizer, olha, é responsabilidade minha fazer isso, tá? E justamente por quê? Porque eu tenho que ter a competência, eu tenho que ter a capacidade de aplicar esse conhecimento e habilidade para alcançar. E a competência para auditor, ela leva tempo, né? Ela leva experiência, ela leva, às vezes, alguns meses ou até anos. Eu até diria mais, leva números de auditoria. Quanto mais vocês puderem acompanhar a auditoria ou fazer, mas vocês vão aprender. Olha, eu audito há 15 anos no laboratório e cada auditoria eu saio diferente. A cada avaliação eu saio diferente. Eu vejo uma nova forma de fazer. Né? Eu vejo que eu posso melhorar. Eu já trago o que eu trouxe, eu trago o que eu vi na última auditoria para a atual. Né? Conversas com vocês estão me dando ideias de auditoria. Então a gente está sempre focado nisso. Né? A gente entra nesse processo. Requisito a gente já falou bastante, né? Aquilo que se busca. Processo a gente já falou, não vou repetir, tá? Desempenho é algo que é mensurável, tá? Então, como é que eu sei que a coisa o objetivo está sendo cumprido através de mensuração, né? Eficácia, eu tenho que verificar se o sistema ele está atendendo o objetivo. Então, se ele está buscando o resultado, então ele está eficaz. Tá? E aí a gente vai entrar nos princípios da auditoria. Só que agora, agora que eu vi que são 9 para o meio-dia. Né? Esses intervalos finais e iniciais ali vão dar essa folga. A gente até passou um pouco já do que eu esperava. Tá? Então vamos ganhar aí uns 7, 8 minutos de almoço. E alguma dúvida por enquanto? Eu estou só introduzindo a norma. A partir de agora que eu vou entrar em coisas talvez sejam mais novas. Fiz mais uma introdução. Tá? De princípios, de termos. Vocês vão ser obrigados a fazer uma leitura mais detalhada de tudo isso que eu estou mostrando, tá? Não se preocupe. Eu estou só dando um briefing. A surpresa vem sempre nos exercícios, tá? Se preparem, vocês vão acabar me conhecendo. Segundo, terceiro dia, vocês já vão pegar aqui a aula, tá? Ele vai nos fazer ler isso com calma. Está sendo meio ligeiro nessa parte, né? Eu já estou dando, eu estou abrindo meu coração para vocês, tá? Como é que eu trabalho? Por quê? Porque eu acho que vocês têm que desenvolver o próprio conhecimento discutindo. Como foi, achei muito legal a discussão dos 8 princípios. Foi muito além do que eu imaginava. Muito além. E assim, ó, quanto menos gente tem na turma, melhor. Porque todo mundo consegue falar, né? E dificilmente alguém se esconde. Ah, tem 20, 2, 3 pessoas, nem falam, a gente não se dá conta, é difícil perceber. Né? Então, no exercício passar, todo mundo falou. Achei fantástico isso. Tá? Então, eu já vi que essa turma vai ser uma turma de alto rendimento para vocês e para mim como um todo. Então, vamos fazer um intervalinho. Né? Você sabe onde é que fica lá o refeitório do almoço? Eu não sei, mas eu vou procurar aqui. Então, tá, pessoal. Bom descanso. Nos vemos 1:30.